alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de alegria sabermos que você está conosco. E obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso pelas correspondências que vocês nos enviam. Hoje vamos estudar a segunda parte do capítulo 3 de Naum, lembrando que daqui a 2 programas já estaremos estudando mais um livro bíblico. Iniciaremos o estudo do livro profético de Abacuque. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu sugiro a você se programar para me acompanhar em 10 estudos para entendermos essa importante mensagem que Deus nos deixou através do seu profeta Abacuque. Depois, como muitos amigos e irmãos têm feito, você pode escrever compartilhando como Deus tem falado ao seu coração, ou então você pode trazer as suas questões e dúvidas sobre assuntos polêmicos e do seu interesse. E foi exatamente isso que o nosso irmão Carlos, da cidade de Ponta Grossa, fez, enviando-nos essa questão. Querido pastor Itamir, tem uma questão bastante delicada. Gostaria de saber exatamente o que a palavra de Deus diz a respeito do relacionamento sexual antes do casamento. Nos dias de hoje, essa prática tem sido tão normal que até dentro da minha igreja houve alguns casos. Agradeço desde já que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês e obrigado, pois o Através da Bíblia tem sido o meu alimento diário. Prezado Carlos, obrigado por suas palavras de apoio e temos pedido a Deus que nos ajude a manter o programa de forma prática a fim de que haja edificação. Em relação à sua questão, como lhe respondi, o discípulo de Cristo precisa enfrentar a realidade atual. Vivemos num mundo sensual que procura destruir as nossas defesas espirituais. O mundo oferece e incentiva a participação em muitas atividades sensuais. O cristão que quer proteger a sua pureza precisa saber resistir às mais diversas tentações e comportamentos considerados normais pelo mundo para os namorados, isso é, para aqueles que ainda não se casaram. Os solteiros do mundo podem achar normal ter muito contato sexual antes do casamento, mas o servo do Senhor vive conforme um padrão mais elevado. Lembre-se que devemos viver de um modo digno da vida para a qual fomos chamados, conforme Paulo disse em Efésios 4:1. Além do mais, no plano de Deus, as relações sexuais são reservadas exclusivamente ao casamento lícito de um homem e uma mulher. Por isso é que há a recomendação de que o leito matrimonial seja puro, conforme Hebreus 13:4. A palavra de Deus claramente condena todos os tipos de relações sexuais ilícitas, fornicação, prostituição, impureza e os atos relacionados a essas práticas, conforme lemos lá em Gálatas 5:19. Como cristãos, devemos buscar graça e suficiência do nosso Deus para termos vidas que lhe agradem. O estudo bíblico e oração são armas poderosas para alcançarmos esses objetivos. E exatamente para orarmos, eu o convido agora, bem como a todos que estão em sintonia conosco nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, somos gratos pela Tua companhia conosco e por Tua misericórdia constante sobre as nossas vidas. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê uma mente aberta para entendermos a Sua palavra e que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê forças para vivermos sempre para o Teu inteiro agrado. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos por propósito estudarmos o penúltimo parágrafo da profecia de Naum. Vamos estudar Naum 3, 8 a 13. Naum capítulo 3, versículos 8 a 13. Nesse texto, o profeta Naum, transmitindo a palavra do Senhor contra Nínive, condena mais uma vez essa terrível cidade, mostrando que o seu tempo de glória e esplendor logo chegaria ao fim, como consequência dos seus pecados. Naum mostra que, embora fosse Nínive e toda a Síria um império mundial ameaçador, quando Deus resolvesse agir, nada impediria o seu castigo. Naum inicia esse texto mostrando que, se Tebas, uma das grandes e poderosas cidades daquela época, também tinha sido destruída pelos próprios assírios e não teve como resistir, certamente, Nínive não teria poder para resistir à ação fulminante do Senhor. Todo o orgulho, a arrogância e a soberba de Nínive cairiam por terra. Nada poderia ser feito para impedir a sua destruição. Os assírios, que se achavam superiores a Tebas, pois a tinham conquistado, também cairiam. Vamos relembrar um pouquinho. A cidade de Tebas estava situada às margens do rio Nilo, em grande parte ocupada pelas cidades de Luxor e El-Karnak. Para os egípcios e para os hebreus, essa cidade era conhecida como No-Amon, conforme lemos logo no versículo 8 desse texto. Isto é, a cidade de Amon. Pois, só no tempo dos gregos é que ela recebeu o nome de Tebas ou Diospolis. Amon era o deus de Tebas, cujo nome significa escondido. Ele representava inicialmente as forças reprodutivas, porém depois foi renomeado, sendo chamado Amon-Ra, o rei dos deuses. Ele passou-se então a constituir-se uma das três divindades protetoras da cidade. Amunete, ou Muti, era a deusa do céu, e o seu filho Khonsu era o deus da lua, e juntos com Amon-Ra perfaziam as divindades de Tebas. O templo de Amon-Ra em Karnak representa um dos melhores e mais preservados templos de Tebas e mesmo do Egito Antigo. Com os faraós da 9ª e 10ª dinastia, a cidade foi se desenvolvendo como centro administrativo dos governantes egípcios. Tebas era uma obra arquitetônica. Ela se desenvolveu ainda mais com os faraós da 19ª e 20ª dinastias, que adicionaram ainda mais esplendor a esta cidade. Os principais monumentos de Tebas são os templos de Karnak e de Luxor, os túmulos dos faraós nos vales dos reis, os colossos de Memnon e os templos funerários de Ramsés II e Ramsés III. A antiga Tebas e a sua necrópole foram classificadas Patrimônio Mundial pela Unesco. Este local hoje está ocupada pela moderna cidade de Luxor, no Egito. Querido amigo, essa grande e importante cidade, até hoje reconhecida como tal, foi um dia cercada, derrotada, invadida, ocupada e destruída, mostrando que não há poder humano que resista o poder divino. Deus, então, usou Naum para trazer essa palavra de reflexão. Por um lado, O povo de Judá deveria confiar de que o Senhor agiria em seu favor, julgando os terríveis e cruéis assírios. Porém, por outro lado, essa palavra servia também para que os assírios refletissem e soubessem que eles também não poderiam resistir às ações poderosas de Deus. Toda a empáfia, a arrogância e a presunção assíria seriam derrotadas, seriam destruídas pelo Senhor. Então, ao analisarmos esse texto, podemos considerá-lo sob esse título: a destruição dos que se julgam superiores. Querido amigo, então, com base em Naum, capítulo 3, versículos 8 a 13, vamos detalhar esse texto sob esse título: a destruição dos que se julgam superiores. No verso 4 desse capítulo, estudado no programa passado, o profeta Naum apresentou Nínive na figura de uma prostituta, de uma mulher infiel. No mundo antigo, o termo prostituição, além de nos fazer pensar na idolatria, nos lembra também a quebra de um vínculo, a quebra de um tratado. Segundo os historiadores antigos, parece que essa era uma prática habitual dos assírios que, através desse procedimento, foram traindo seus aliados, obtendo assim cada vez mais poder, expandindo-se por todos os lados. Naum dá a entender que todas as nações, até mesmo a Assíria, têm um pacto com Deus. Veja, por exemplo, Amós capítulo 1 e 2. E todas as nações, então, são responsáveis diante de Deus. Nínive, na realidade, tinha se arrependido e tinha se humilhado nos dias de Jonas. Mas havia bastante tempo a cidade de novo se rebelara contra Deus. A índole dos assírios falou mais alto e aquele impacto, aquele avivamento que ocorrera anteriormente, quando ouviram a mensagem divina através de Jonas, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, conforme Jonas 3:4, fora totalmente desconsiderada pelas gerações posteriores. E de novo, a mensagem divina de juízo e destruição estava sendo proclamada por mais um profeta de Deus. A soberba, a arrogância, o orgulho tinham ganhado terreno no coração dos assírios. Não se podia imaginar que aquela grande nação, aquele poderoso império, seria derrotado. Mas quando percebemos que essa era uma decisão do Senhor, podemos afirmar que a soberba dos que se julgam superiores é a causa do seu castigo. Eu repito, esse é o princípio que esse texto de Naum 3, 8 a 13 nos dá. A soberba dos que se julgam superiores é a causa do seu castigo. Nesses versos nós vamos encontrar 5 afirmações sobre aqueles que se julgam superiores. A primeira afirmação revela que diante de Deus não existem poderosos. Versículo 8 diz assim: és tu melhor que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? 200 anos antes, na época do profeta Jonas, Nínive, a capital da Síria, foi perdoada por Deus mediante a penitência e o arrependimento do seu povo. Depois disso, a Assíria começou a crescer e a progredir rapidamente. Embriagados por suas conquistas, os assírios tornaram-se muito arrogantes e cruéis com os povos vizinhos. Em seu livro, Naum descreve a situação moral da cidade de Nínive dos seus dias como uma cidade de sangue, uma cidade de traição. Então, mandado por Deus, o profeta predisse o que a cidade iria sofrer como consequência de todo aquele sangue derramado. O seu futuro já estava traçado. Até Nínive, que então se considerava invencível, seria fulminada. Mas finalmente seria fulminada e foi submetida pelo imperador Nabopalassar da Babilônia. Esse imperador era um rei caldeu da Babilônia no ano 612. Sua destruição e aniquilamento foram descritos por Heródoto, Dióscoro da Cilícia e outros escritores gregos. Para comprovar que o juízo era inevitável, nesses versos o profeta comparou Nínive com Noamon, ou Tebas, como nós já mencionamos, cidade egípcia de grande poder por sua posição estratégica para o comércio entre as diversas nações daquela época. Veja bem, para Tebas ou Noamon, todos os povos se dirigiam para negociar com ela e para obter a sua ajuda, criando assim uma dependência até certo ponto não favorável à sua própria população. Como mencionamos, Tebas era considerada como uma grande obra arquitetônica e assim era chamada Cidade de Deus. Tebas era o centro da adoração de Amon. Com toda essa capacidade de atrair os povos para o comércio, para os grandes negócios, Tebas caiu, ruiu sem apelação diante dos assírios. Ora, assim como a poderosa e influente Tebas tinha caído, assim também a poderosa e inexpugnável Nínive cairia também e seria totalmente destruída diante de Deus. Não existem poderosos. Por isso podemos fazer a segunda afirmação, que mostra que qualquer poderoso pode ser derrotado. Versículos 9 a 10 eu leio para você. A Etiópia e o Egito eram a sua força, isto é, a força de Tebas. E esta, sem limite, Pute e Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as suas ruas. Sobre os seus nobres, lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos em grilhões. Isso ainda é descrição da destruição de Tebas. Ora, nesses versos, então, o profeta Naum continuou mencionando Tebas como exemplo para Nínive. Mesmo mencionando as boas relações que Tebas tinha com as outras cidades, com as outras nações, com os outros povos comerciantes, com as outras nações vizinhas, na hora do aperto, ninguém, na hora mais difícil, ninguém quis saber de Tebas. Tebas não teve nenhum apoio concreto para tentar escapar do confronto com o exército assírio. Tebas não era uma cidade conhecida como violenta ou cruel, como uma cidade sanguinária. Tebas era uma cidade pacífica e que mantinha boas relações com as outras. E mesmo assim, quando enfrentou os invasores assírios, sua população sofreu muitíssimo e a cidade foi tomada e os seus moradores foram levados para o exílio, para o cativeiro. A mensagem de Naum, então, era muito clara. Se Tebas, a amigável Tebas, sofreu daquela maneira, certamente Nínive, a cruel Nínive, sofreria sem apelação. A terceira afirmação, então, revela que não há refúgio para proteger-se do inimigo. Versículo 11. Tu também, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Este é o versículo 11. Assim como Tebas foi derrubada como alguém embriagado, assim também aconteceria com Nínive, e com razão, pois eram dados à bebida, ao vinho, às orgias. Assim como um bêbado cambaleante sem domínio de si, Nínive chegaria ao seu fim, ou talvez seu fim chegaria de uma forma pior, pois a sua caracterização foi como uma prostituta. Uma prostituta que baseava o seu poder na sedução e no engano ao oferecer aos seus parceiros prazeres passageiros. Conforme vimos no versículo 5, Nínive seria desnudada diante dos povos, num espetáculo ridículo para que todos observassem o seu fim. Nesse espetáculo triste, os povos finalmente descobririam como estavam sendo enganados por sua beleza, por sua aparência e por sua sedução. Por isso mesmo não seria ajudada. Por isso mesmo não teria como se esconder do inimigo. E aí chegamos então à quarta afirmação, que mostra que toda fortaleza humana não resiste ao poder divino. Versículo 12. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Como vimos, querido amigo, Naum, por sua profecia, destacou que a soberania de Deus não é arbitrária nem negociável. Diante dos impérios construídos por aqueles que se converteram em inimigos dos seus aliados, a justiça de Deus, a retribuição divina, não se faz esperar por muito tempo. A ação soberana de Deus é direta e foi definitiva com relação a Nínive. A imagem desse verso mostra a debilidade de Nínive. Sua fragilidade seria total. Nínive tinha seduzido muitas nações para a morte, e assim viria sobre ela a própria morte. A figura de uma figueira com figos temporãos, prontos para serem comidos, era a figura que caracterizava a situação da cidade sanguinária. Nínive estava pronta para a destruição divina. A superioridade e a arrogância chegariam ao fim. Nínive só seria descoberta em 1842 da nossa época. Portanto, chegamos à quinta e última afirmação, que revela que a força militar não pode deter o inimigo celeste. Versículo 13. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os seus ferrolhos. Diante da aproximação dos exércitos medos e babilônicos, todas as tropas assírias foram descritas como mulheres, ou seja, não treinadas para a guerra. Todas as barreiras para retardar o avanço dos inimigos, como portões e grades, foram removidos e não adiantariam de nada. Tudo estava aberto, não havia qualquer controle ou proteção. Haveria incêndios, haveria pavor, muita fumaça, o caos estaria instalado. Até os ferrolhos dos grandes portais da cidade seriam queimados pelos invasores medos babilônicos. Não deixa dúvidas. O castigo de Deus estava dirigido especificamente contra os governantes de toda a classe de autoridades que deveriam, inclusive, ter liderado o povo para o bem e não para o mal. O próprio povo se comportaria como mulheres, no sentido de estar indefeso diante de reis, das autoridades, como também estariam indefesos dos inimigos conquistadores. Diante desses inimigos poderosos, eles estariam completamente indefesos. Nem todo o povo ninivita tinha sido favorecido pelas conquistas dos seus grandes exércitos. Por isso podemos concluir dizendo o seguinte: a nossa reflexão nos mostra que é necessário recordarmos que Naum, logo no começo da sua profecia, resumiu de um modo geral, no capítulo 1, nos versículos 7 a 9, todo o conteúdo da sua palavra. Naum foi o profeta que só tinha uma ideia, que só tinha uma mensagem: a destruição de Nínive. A Assíria seria derrotada por causa dos seus maus tratos com os demais povos. Um povo poderoso que não foi misericordioso, foi violento e cruel. Convencido então Naum de que Iavé, mesmo sendo tardio em irar-se, não deixaria de se vingar dos seus adversários, Naum projeta a luz do governo moral de Deus sobre Nínive, entoando então, nesse capítulo 3, um canto fúnebre do opressor maior do mundo: a Síria seria derrotada. É, querido amigo, esse é o castigo do Senhor por tanto tempo adiado, mas que aconteceria no seu tempo e seria completo e final. Naum se diferencia notavelmente dos seus profetas predecessores, bem como dos seus contemporâneos Jeremias e Sofonias. Esses profetas visavam primeiramente a reforma de Israel. Em vez disso, o estribilho, o refrão ou a ênfase da mensagem de Naum é que os ímpios serão castigados. a humanidade ultrajada que desperta e pede vingança? Deus a ouve, e ele diz: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Querido amigo, que Deus possa abençoá-lo a se manter fiel e justo, para que você não venha experimentar esse duro e justo juízo de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.